Audiobook Grátis apresenta. O dia seguinte amanheceu chuvoso e fresco, o céu, cinzento, sem a mais pequenina nesga azul, as gotas de chuva caíam compassadamente, num tom tão ron ritmado, escorrendo nos vidros das janelas. Eva levantou-se tarde, a fadiga, o grande desgosto da véspera, tinham-na extenuado dormira toda a noite um sono profundo, produzido pelo violento choque que sofrera. Vendo-se no seu antigo quarto, dormindo na mesma cama estreita, para onde tantas vezes vira curvar-se solicitamente a sua querida mãe, contemplando aquelas paredes claras, sem adornos, a mobília elegante e leve, o alto espelho em que pintara um canto um bando de andorinhas. Revendo assim, ao acordar, aqueles objetos queridos a que dera outrora tantos dos seus cuidados, Eva sentia-se triste e alegre alternadamente e alheia à sua situação, como se tivesse ido para ali na melhor paz do mundo. Levantou-se tarde, remexeu nas gavetas, logo na primeira deparou com o seu livro antigo de orações, de marroquina granada, e fechos de prata, presente dos pães no dia da sua primeira comunhão. Que recordações ele lhe despertou! Como se tinha sentido feliz, nesse dia, no seu lindo vestido de cambraia branca e véu de filo sobre a grinalda de rosas. Fora naquele mesmo quarto que ela. Se vestir assim. Palpitante de alegria, como uma pombinha alva ensaiando seu primeiro voo. E da gaveta iam saindo vários objetos perfumados pela saudade de uma época distante e feliz. Agora era um leque de sândalo já quebrado e muito pequeno, que o Dr. Morton lhe dera num dia de Natal, quando, ainda de vestidos curtos, ela acreditava que as fadas andassem por este mundo a semear pastilhas de chocolate e bonecas bonitas nas camas das crianças, e daí a nada era uma pasta com seus primeiros desenhos, coisas monstruosas, igrejas mais baixas do que os homens, homens mais baixos do que os bois e bois mais baixos do que as ovelhas. Seguiu-se o seu segundo livro de leitura, o Tesquitis dos Meninos, já roto, amarelado, cheio de flores secas, e depois umas rendas de crochê, trabalhadas sem capricho, na pressa que preside ao trabalho das crianças. Depois uns retratos, seus e de Paulo, cujo nome aparecia ligado a todas as recordações. Sora era sua letrade colegial em exercícios de francês feitos em comum, ora a certidão de baptismo de uma boneca, assignada por ele, e ora uma flor dentro de um envelope com dedicatória. Passou assim pelas mãos de Eva uma multidão de coisas fúteis, velhas, guardadas como relíquias e que lhe ressuscitavam na memória trechos da sua aventurosa meninice. Daí foi abrir a janela e demorou-se a olhar para as flores do jardim, todas aljofaradas da chuva. O seu pardacinton tinha já uns tênues laivos azuis. Estava assim encostada a um dos umbrais, aspirando o doce aroma da madresilva, quando ouviu 10 horas, dirigiu-se então para a sala de jantar. Paulo, como bom lavrador que era, tinha-se levantado cedo e, apesar do mau tempo, andara já pela roça, envolto na sua larga capa de borracha fina. Toda a narração de Eva havia-lhe causado uma grande surpresa e uma dolorosa impressão. Julgara ter percebido em Eva um sentimento oculto, forte, dominado por um orgulho de ferro. Esse sentimento era, a seu ver, um profundo amor pelo primo. Indubitavelmente Eva adorava Octávio, e, para fugir-lhe, procurava à pressa um marido, por mais imbecil que fosse, pronta a todos os sacrifícios, menos ao de curvar a cabeça diante do tio, o velho inimigo de seu pai. Era isso, era. Eles haviam de ser felizes algum dia, e ele, Paulo, que tinha por Eva uma paixão sem limites, uma paixão vastíssima, nascida na adolescência, avigorada na mocidade, ele, que sonhara sua posse como o ideal da aventura na terra, e que em cada dia parecia sentir maior e ainda mais sólido seu amor, ele mesmo trabalharia para que Octávio desposasse a prima, e, depois de os ver estabelecidos no Mangueiral, em pleno gozo do seu amor, fugiria para bem longe, para a Europa, ou para os Estados Unidos, de onde lhes escreveria umas narrações de viagem e umas falsas notícias da sua aventura e do seu bem-estar. Decidido a intervir e a esclarecer todo o obscuro de circunflexo queula embaraçosa situação, Paulo armou-se de um ânimo verdadeiramente estoico e resolveu abreviar o casamento de Eva com Octávio. A má vontade do comendador Medeiros seria vencida com pequeno esforço, para ele era ponto de fé que o velho fazendeiro não tinha, nem poderia conservar ódio à sobrinha, e que a sua última e incompreensível atitude para com ela. A não tinha outra causa além do receio e percepção do mútuo amor de ambos. Medeiros era ambicioso e a fortuna de Eva, conquanto fosse boa, estava longe de ser comparada às de algumas moças do município. Falava-se, havia muito, na ligação de Octávio com a Sinhá, sobrinha do Antunes. Essa sim, poderia satisfazer todos os projetos gananciosos do comendador. Paulo dispôs-se a convencê-lo, cedendo a maior parte da sua pequena fortuna em dote a Eva. A posição de Eva era melindrosa, queria, sem agravá-la com desabafos de indignação, pô-a a coberto de qualquer suspeita. A solidão e o estudo tinham-lhe apurado a reflexão dedicado e honesto, era capaz de um crime se... Ponto. Dele dependesse a honra e a felicidade de Eva mais, como não se deixava cegar pelas primeiras impressões, e não era violento, estava sempre certo do triunfo. Calmo, animoso e inteligente, ia ao encontro do perigo sem blasonar valentias, discutia com firmeza e serenidade e em quase todas as questões saía vencedor. Quando Eva entrou na sala de jantar, Paulo rufava com os dedos na porta do jardim, olhando, através dos vidros, para fora, para as árvores muito lavadas da chuva. O almoço, já pronto, esperava-os, sentaram-se à mesa, pareciam ambos constrangidos, comeram e falaram pouco. Servia-os uma criada da colônia, rapariga activa, trigueira e gorda, de dentes muito brancos e o cabelo negro e liso, enrolado no alto em trancas apertadas. Acabado o almoço, foram para a sala de música. Paulo instou com Eva para que tocasse e renovou conselhos. Que ela se devia fingir alegre, até que nisso se tornasse pelo hábito. Que se fizesse sentir em casa, dando ordens, tomando conta do menage, exercendo toda a sua atividade de corpo, sede e espírito em preocupações diversas e absorventes que afastasse da lembrança o desgosto da véspera. Tudo se arranjaria sem amofinações, a paz e a alegria haviam de ligá-lo em breve à família Medeiros, se afirmava isso com um bom sorriso, conduzindo a moça para o piano. Depois disse-lhe que tinha de sair e que não o esperasse senão à tarde. Eva, sem responder a nada, automaticamente, principiou o empleurante de Godard. Paulo ainda ouviu uns compassos e depois saiu. Deixando em meio a música, Eva chegou à janela na terra molhada as rodas do carro, em que Paulo partira, tinham imprimido dois sulcos fundos. Já não chovia, o céu estava agora todo azul, o sol de brilhos refrangíveis, as folhas úmidas das plantas, os campos batidos de luz e compapados de água, tinham uma frescura encantadora, e as cabecitas airosas das pombas, assomando as portas do pombal a consultarem curiosamente o tempo, fizeram-na sorrir. Eva calculara que Paulo tivesse ido a Santa Genoveva e esperava-o com impaciência, não tendo ao mesmo tempo ânimo de lhe fazer qualquer pergunta a respeito. Temia alguma coisa que não sabia definir qual fosse e vinha-lhe impertinentemente à lembrança a frase de Paulo, referindo-se ao acontecimento da véspera. Eva foi precipitada e imprudente. Que deveria ela ter feito? Humilhar-se, triste e resignadamente, diante do tio. Justificar-lhe as suspeitas de sedução, aceitando o generoso oferecimento e pedido de Octávio? E a mal aí a ele, realmente? Voltou para o interior da saleta, sentou-se perto da mesa e pôs-se a folhear um livro, resolvida a falar com firmeza a Paulo sobre a conveniência de arranjar um marido. Esteve assim pouco tempo depois, seguindo o conselho de Paulo, percorreu toda a casa, renovando ordens, alterando a posição de alguns trastes, pesando na despensa os mantimentos para o jantar e feitoriando o serviço. Os cuidados domésticos conseguiram muito. Eva distraiu-se.